Declaro abertos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2019. 18ª Legislatura, 24 de junho, 18 horas. Então, uma boa tarde ao pessoal da imprensa, nossos secretários e à comunidade, de uma forma geral, principalmente o pessoal do centro que está nos prestigiando hoje. Obrigado pela presença. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Roberto Simão. A experiência. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe. Mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco a ata da 15ª Sessão Ordinária em discussão, em votação. Aqueles que não concordarem, manifeste. Considero a ata da 15ª Sessão Ordinária aprovada por unanimidade. Leitura do material de expediente. Convite a Arraiá da Escola Espírito Santo.
Boa noite a todos. Arraiá da Espírito Santo. Diversão, comilança e alegria. Participe do nosso festeirê no dia 4/7/2019, às 13h30, na quadra da Escola Antiga. Saída para Lagoa Bonita.
Convite, festa Linha Hubert.
Edilson. Convida para a festa do padroeiro São Pedro, na linha Hubert, 9 horas, bocha, 10 horas, procissão, saído da residência do senhor Berto Hubert, participação dos cavaleiros da Serra do CTG, amigos do cavalo de segredo, 10h30, missa crioula, 12 horas, almoço, à tarde, torneio de bocha e domingueira, almoço, galeto e churrasco.
Ofício 208 do Executivo.
Assunto retirado do projeto de lei. Senhor Presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, solicitamos a retirada do projeto de lei número 083, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento de 2019, Lei Municipal 4.494, de 11/12/18, no valor de R$ 295.119,11, uma vez que não será necessária a abertura de um projeto específico para esse crédito, sendo que o mesmo já consta em um projeto mais amplo. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Esse projeto é da calçada, né, Matando? Do Medianeira, né? Exato. É emenda do Heitor Chu, né? Quantos mil é? 250 mil. Ordem do dia. Pedido de providência 39 do vereador Éder Librelotto.
Pedido de providência no 39. O vereador que subscreve nas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o conserto da pinguela que está interditada e que liga o loteamento Nardi à rua Rio Grande do Sul. Esta ponte pênsil é fundamental para o deslocamento dos moradores da área. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Éder Librelotto.
Pedido de providência 40, da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que é subscreve, nos atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe para o Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a manutenção e a reparação do calçamento no centro da cidade, visando melhorar a acessibilidade no local, principalmente para os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereadora Solange Wagner Guerreiro.
Pedido de providência 41, do vereador Valdecir Billian.
O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo, através do setor competente, faça a recuperação do calçamento da rua Gustavo Kenner, no bairro Mairon, em frente à residência número 205 e 198. A justificativa é que o constante transtorno causado aos moradores. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Valdecir Billian.
Pedido de providência 42, do vereador Valdecir Billian.
O vereador que subscreve as atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo, através do setor competente, faça a recuperação do calçamento da rua Eduardo de Oliveira Vinhas, no bairro Rio Branco. A justificativa é o constante transtorno causado aos moradores. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Valdecir Bilhan.
Pedido de providência 43, do vereador Jefferson Matana.
O vereador que subscreve nas atribuições legais, a solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo realize o corte ou a retirada das plantas que estão atrapalhando a visibilidade no trevo da Feijão. Justifica-se esse pedido, pois a visibilidade no ponto de cruzamento é só de 50 metros. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Jefferson Matana.
Moção de reconhecimento, vereador Roberto Carlos Simão.
Moção de reconhecimento. O vereador que subscreve as atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de reconhecimento ao projeto Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira. A Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira atende aproximadamente 30 alunos, entre 5 e 15 anos de idade. Foi fundada em 10 de 12 de 2015 e teve os trabalhos reiniciados em 15 de 2 de 2019, ajudando crianças carentes da comunidade local, incluindo o esporte em suas vidas, além de promover a formação de caráter e auxiliar na criação de bons cidadãos. A escolinha conta com o apoio de 13 monitores adultos e compõe a diretoria, todos trabalhadores voluntários que convivem com esses jovens. Atualmente fazem parte da diretoria presidente Juliano do Nascimento, Minguti, vice-presidente Edmar Gomes Ued, tesoureiro Jackson Rodrigues, secretário Júnior de Lima Dias e com fotógrafo João Loreno. Este vereador que quer destacar o trabalho do projeto Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira, sempre buscando o bem-estar social dos jovens que fazem parte do grupo. Fato que motiva o crescimento da inclusão social e esportiva no município de Sobradinho. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Roberto Carlos Simão, presidente.
O pessoal do bairro não pôde estar presente hoje aqui, mas a gente, de praxe aqui na Câmara de Vereadores, para conhecimento da comunidade, a gente tem feito essas moções de reconhecimento a projetos que tiram essa gurizada da rua, e que na prática do esporte, e um reconhecimento da Câmara de Vereadores sempre é importante para incentivar esse tipo de projeto. Na semana que vem eu quero passar uma moção de reconhecimento a dois alunos que tiraram, não sei se é o segundo ou terceiro lugar, em matemática, né, a nível de Brasil. Então, essas crianças, essa aproximação da Câmara de Vereadores com a comunidade que a gente está fazendo aqui, eu como presidente, bem como os demais vereadores. Ordem do dia. Não. Projeto de lei 079.
Excelentíssimo senhor vereador Roberto Carlos Simão, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Sobradinho. Senhor presidente, ao comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 79, que autoriza o Executivo Municipal a dar em concessão de direito de uso remunerado os imóveis que relacionem da outras providências. Este projeto de lei visa oportunizar uma melhor qualidade de vida através da moradia própria, a regularização de pagamentos que estejam em atraso e legalizar a situação de documentação pela confecção do contrato de concessão de direito real de uso, sendo todos os lotes localizados no bairro Pinhal. Aguardando a aprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte, ao parecer no 025/2019, do projeto de lei 79, ementa do projeto de lei, autoriza o Executivo Municipal a dar concessão de uso, direito de uso remunerado aos imóveis que relacionem da outra providência. Esta comissão, após analisar o projeto de lei no 79/2019, de iniciativa do Poder Executivo e constando que ele se encontra dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela sua discussão e votação em plenário. É o parecer, Sobradinho, 24 de junho de 2019, vereadora Maximira Trevisan, presidente, Adão Weber, relator e Jefferson Matana. Comissão de Legislação, Justiça e Refinação Final opina que o projeto de lei no 79, esta comissão, após analisar o projeto de iniciativa do Poder Executivo e constando que ele encontra-se dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela discussão e votação em plenário. É o parecer, Sobradinho, 24 de junho de 2019, vereador Valdecir Bilhan, presidente, vereador Éder Liberloto, relator, e vereador Elemar Laza.
Projeto de lei 79 está em discussão. Alguém quer a palavra? Em votação, aqueles que não concordarem manifestem. Considero o projeto de lei 79 aprovado por unanimidade. Foi cometido uma gafe aqui. A moção de reconhecimento anteriormente, eu cometi uma gafe e não coloquei em discussão. Então, a moção de reconhecimento, a Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira está em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem manifestem. Considera a moção de reconhecimento à Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira, do vereador Roberto Carlos Sima, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 80.
Senhor presidente, ao comentar a vossa senhoria, encaminhando o projeto de lei no 080, que autoriza o Executivo Municipal a dar em concessão de direito de uso remunerado os imóveis que relacionem da outras providências. Este projeto de lei visa a regularização e concessões oportunizando uma melhor qualidade de vida através da moradia própria, a regularização de pagamentos de que estejam em atraso e legalizar a situação da documentação pela confecção de contrato de concessão de direito real de uso. Aguardando a aprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto.
A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte opina que o projeto de lei 080 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Maximira Trevisan, presidente, Adão Weber, relator, e Jefferson Matana. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também opina que o projeto de lei 080 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sobradinho, 24 de junho de 2019, vereador Valdecir Bilhan, presidente, Éder Liberotto, relator, e vereador Elemar Lázaro.
Projeto de lei 080 está em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilhan.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas, a imprensa, o secretário Barbosa e o Jair, e todos os presentes. Eu tenho acompanhado essas situações por todos esses anos que a gente está aqui dentro, e já cobri por várias vezes das administrações, para que seja feita uma fiscalização muito mais rígida em cima disso. Eu conheci pessoas que ganharam casa no bairro União, ganharam casa no bairro Medianeira, ganharam casa no bairro Pinhal. E, consequentemente, vendeu todas. E muita gente na fila de espera e até hoje não ganhou nenhuma. Então, pessoas que têm no cadastro da prefeitura que já receberam uma moradia e venderam, é o que acontece, esse projeto é mais ou menos nessa linha, que eu acho que é desumano com as outras famílias, né? Porque tem um vínculo partidário, porque fez campanha para o prefeito, porque fez isso, fez aquilo, e já teve três moradias e hoje mora numa varanda do lado da casa dos pais. Então tem que ser adotado um critério muito mais rígido, muito mais abrangente, para que essas outras famílias que estejam nessas 163 famílias que são inscritas aí, se já não ganhou a sua moradia e após vendeu. Então, deixar esse registro novamente e espero que o setor competente realize uma fiscalização maior em relação a essa situação. Obrigado, presidente.
Projeto de lei 81 continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Maximira Trevisan.
Esse projeto vai ficar baixado, né?
Não.
Não.
Mas nós teríamos que ter mais...
Pode pedir vistas.
Mais informações.
Quer pedir vistas?
Eu vou pedir vistas dele, sim. Porque é bem como disse o vereador Cília, a gente como vereadora que anda pelos bairros e conhece a realidade, nós teríamos que ter um pouco mais de conhecimento de quem está na fila ou quais são os critérios que vão ser usados. Eu peço vistas do projeto e amanhã eu já tomo providência, quem quiser me acompanhar para esclarecer melhor. Obrigada.
Eu, antes de colocar em votação do pedido de vistas, eu vou continuar discutindo o projeto, que é importante nós já discutir hoje alguma coisa para amadurecer para a semana que vem. Com a palavra, vereador Jefferson Matano.
Boa noite, presidente, colegas. Colega Max sempre foi a favor de pedido de vistas, e isso vem desde o primeiro dia, da minha primeira sessão. Eu sempre tenho comigo, se o vereador não entendeu, que ele quer aprofundar mais o conhecimento, que se dê a vista. Eu vou falar da minha parte, que eu fui, logo que chegou esse projeto, subi, falei com as pessoas que fazem parte desde as comissões e tudo mais, isso aqui praticamente é uma regularização da pessoa que está lá já morando há vários anos, né? Mas, contudo, cedo, sim, vistas, quando for a votação, para a senhora avaliar melhor.
Só que tem um porém, Max. O projeto 79 e 80 é a mesma matéria, tu pediu vista só do 80.
Pede dos dois aí.
Dos dois, porque já foi votado aqui. Já foi aprovado o 79, tu não pode pedir.
Eu... Mas seguramos um deles igual.
Tá. Segura a vista do 81, ao sim, menos para a gente... Sim.
Do 80.
Oi?
Projeto 80.
80.
A gente conhece um por um desses moradores e é interessante que a gente saiba e sabe quem está mais necessitando que não, de repente nem está na lista.
Alguém mais quer falar sobre o projeto 80?
Ajudando o debate, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes na Câmara. Eu também fiz a mesma coisa que o vereador Matano, fui ali no setor competente, conversei com elas. E elas me falaram que isso aí são casos de 10 anos, 20 anos atrás. Então são pessoas que estão querendo regularizar para fazer a sua... Agora me fugiu a palavra.
Cadastro.
A escritura. É por isso que a prefeitura tem que regularizar para eles poderem escriturar no nome deles. Sim. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Mas a situação que eu relatei, Luiz Freitas, é de pessoas que ganharam a casa e venderam o direito de uso. Entendeu? Aí a pessoa que assumiu a casa, assumiu a dívida, quer regularizar. Só que o que eu quero constar é que seja fiscalizado para quais famílias que já ganharam de novo.
Presidente, eu posso completar?
Pode falar, vereador.
É que dentro, às vezes, das respostas que a gente recebe dos setores, colegas, e a realidade, existe uma diferença bem grande nas situações. Eu prefiro averiguar com os meus olhos e realmente ver. Porque a gente que é vereador, eu acho que conhece todos os moradores dos bairros e nem sempre aquilo que a gente tem como resposta é verdadeiro. Eu prefiro continuar pedindo vistas.
O projeto continua em discussão. Vou colocar o pedido de vista da vereadora Maximira no projeto de lei no 80 em votação. Aqueles que não concordarem, manifesta. O projeto de lei... Está baixado o pedido de vista pela vereadora Maximira Trevisan. Projeto de lei 81.
Senhor presidente, eu comentava a vossa senhoria, encaminhando para apreciação e votação, projeto de lei 081, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento de 2019, lei municipal 4.494, de 11 de 12 de 18, no valor de R$ 325.895,24. Abertura desse crédito especial com recursos oriundos do Ministério da Cidadania, através do contrato do repasse OGU número 874583/2018, servirão para pavimentação e qualificação na pista olímpica do Parque de Exposições Prefeito Marcílio Isnardi, com a contrapartida do município. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos e Transporte, parecer número 26 de 2019. Esta comissão, após analisar o projeto de lei 081-2019, de iniciativa do Poder Executivo, e constando que ele encontra-se dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina pela sua discussão e votação em plenário. É o parecer, sala Sobradinho, 24 de junho de 2019, vereadora Maximira Trevisan, presidente, Adão Weber, relator, Jefferson Matana. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao parecer no 050-2019, ao projeto de lei no 081-2019. Essa comissão, após analisar o projeto de lei no 081-2019 de iniciativa do Poder Executivo e constando que ele encontra-se dentro dos padrões da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, opina sua discussão e votação em plenário. É o parecer, Sobradinho, 24 de junho de 2019, vereador Valdecir Bilhão, presidente, Éder Liberoto, relator, e vereador Elemar Lázaro.
Projeto de lei 81 está em discussão. Eu vou usar a palavra por um instante. Quero cumprimentar meus colegas, a mesa, meus colegas vereadores, secretário, imprensa, a comunidade que aqui se encontra hoje, principalmente os moradores aqui do centro da cidade, como já me pronunciei no início do meu discurso. Com referência ao projeto de lei 81, com investimento no Parque da Feijão, meu voto é... Aqui na Câmara de Vereadores, como presidente, ele só é válido em caso de empate. Então, eu não voto. Mas, Se tivesse que votar, eu ia votar contrário a esse projeto. Por quê? Porque não há uma regularização do Parque da Feijão ainda. Eu acho que nós vamos botar mais dinheiro numa coisa. Lógico que tem dinheiro oriundo do governo federal, de emendas, mas tem que haver uma participação do município. E esse dinheiro colocado no Parque da Feijão, enquanto não regularizar a situação, se vai haver uma terceirização, se vamos colocar alguém para cuidar do nosso parque, enfim, eu votaria contrário a esse projeto. Projeto de lei 81 continua em discussão. A palavra, vereador Elemar Lázaro.
Cumprimento, presidente, mais colega e a maravilhosa plateia que se faz presente. Eu entendo que é um recurso federal. Nós não podemos votar contra uma verba dessa. Eu também concordo que lá tem que fazer melhorias, tem que dar uma atenção melhor para o parque. Está um pouquinho atirado, porque vai ser feito mais um investimento, né? Então, mas eu sou a favor do projeto. Não podemos votar uma verba que vem, que é difícil de conseguir, né? E para as pessoas, essa pista olímpica vai ficar muito bom para as pessoas, ao fim de tarde, ir lá no parque. Só que tem que ajeitar melhor o parque. Tem que colocar uma pessoa lá. Eu entendo que tem que botar alguém lá para manter aquele parque. Do jeito que está, o pessoal invade, faz tudo, e o povo não tem formação, não tem educação. Vão lá, termine com tudo que tem. Eu acho, eu entendo que tem que fazer alguma coisa, um melhoramento naquele parque. Mas o projeto tem que votar a favor, presidente. Não podemos perder uma verba de 350 mil, que é difícil de conseguir e vai beneficiar o povo de Sobradinho, né? As pessoas, no final de tarde, aproveitar. Obrigado.
Projeto de lei 81 continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilha.
Quero deixar registrado que falo como membro da comunidade, que volta e meia faço minhas caminhadas na pista olímpica, né? E isso eu sei que é fazer para ser feito o piso em volta do campo. É muito bom, muita gente faz caminhada lá. E falo também como ex-secretário, de que no verão, cada dois meses, nós tínhamos que passar a grade lá para limpar para as pessoas fazerem suas caminhadas. E esse problema que nós estamos enfrentando no centro da cidade. O barulho, o incômodo aos moradores do centro da Avenida João Antônio. A saída que nós teríamos hoje para os jovens se encontrar, escutar aquele som, aquela folia aos finais de semana, o Parque da Feijão seria um local ideal, se as pessoas se fragassem que estão incomodando a comunidade no centro. Então, é um parque atrativo, agora com concha acústica, melhoria na pista olímpica, tem tudo para abranger a nossa juventude que gosta de dar um rolé de carro, na Feijão tem espaço, então minimizaria todo esse problema que nós estamos enfrentando, e para nós atrair o jovem ao Parque da Feijão, nós temos que fazer as melhorias que precisa. Mas eu venho todos esses anos aqui brigando, desde que tiraram o caseiro de lá do Parque da Feijão, que o parque virou no que virou. Porque ninguém fiscaliza, tem gente que vai lá no parque lavar os seus carros, com a água paga pelo município, porque não tem uma fiscalização adequada no nosso parque. Então, fica de novo ao líder do governo para que tomemos uma atitude e colocamos um funcionário que esteja incapacitado de assumir sua atividade ao qual o concurso foi feito, que pelo menos para fiscalizar, tendo alguém cuidando do parque, já seria o ideal. Era isso, presidente.
Projeto de lei 81 continua em discussão.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra, vereador Adão Weber.
Senhor presidente, eu sinto-me envergonhado do que muitos rapazes, meninas e moças que usufruem do Parque da Feijão para brincar, correr, se desestressar, beber, e infelizmente acabam depredando o patrimônio. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu estive lá visitando, de peça por peça, tudo quebrado. Tudo quebrado, desde o galpão Não é verdade, vereador Maninho? Quebraram tudo. Simplesmente por quebrar. Que prazer sentem eles. Será que eles merecem isso que nós estamos dando para eles de novo? Fica difícil de se saber alguma coisa nesse sentido. Mas eu espero que o executivo pense um pouquinho e dê, de alguma forma, crie um sistema de, vamos dizer, de proteção a esse material que vai ser colocado lá. É uma vergonha mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 81, continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Maninho.
Boa noite a todos os presentes novamente, senhor presidente. E eu concordo com o senhor, presidente. Eu acredito que o Parque da Feijão ele precisa de um plano de desenvolvimento. Nós não podemos simplesmente construir a pista olímpica, melhorar a pista olímpica, colocar a concha acústica. Não concordo com isso daí. Por quê, senhor presidente? Porque eu acredito que o Parque da Feijão deve ser habitado, deve ser usado pelas famílias do município. Se hoje nós fizermos um cálculo, acho, dos 16 mil habitantes que Sobradinho tem, e quantos desses 16 mil usam a pista, é um investimento que não vai criar retorno para a população. Agora, no momento que nós criarmos atrativos para as famílias, vamos, uma hipótese aqui, que seja construído lá um parque para as crianças brincar, um parque enorme, com um monte de brinquedo. As famílias vão ir lá, vão começar a usar mais o parque e talvez melhore a vida do parque. Então, eu penso dessa mesma forma, senhor presidente. Eu acredito que seria legal construir um plano de desenvolvimento para o Parque da Feijão. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 81, continua em discussão.
Eu peço a palavra.
A palavra, vereadora Maximília Trevisan.
Presidente, eu acho que esse projeto não está bem claro para os colegas. É o único espaço que nós temos para o nosso pessoal ter segurança e fazer a sua caminhada. E muita gente vai, ocupa esse espaço para o seu exercício físico. Eu acredito que o nosso povo merece esse espaço. Não entendo no todo e contra as coisas que favorecem o nosso povo. O problema do que acontece lá na Feijão é um problema geral. Colega Cílio, uma hora dessas nós vamos ser ouvidos, que a gente está dando a ideia de ter um morador. Eu concordo contigo, falta um morador. Está certo, presidente, assim, ó, investir mais no parque. Só que hoje nós estamos votando para a pista, para aquilo que é bom. Nós não estamos votando para reformar mais coisa quebrada. Nós estamos votando o único local que o nosso povo tem para fazer a sua caminhada. Se é uma verba federal, com tão pouco que nós, os municípios, recebem, nós ainda não vamos usar, vamos mandar de volta para quem? Para outro município? Eu acho que o parque é algo discutível, tudo, o contexto geral. Mas o dinheiro que veio, que é para nós votar sim ou não, para a pista, sempre sim. Se o nosso povo de idade não merece uma pista para as suas caminhadas, e como tu falou, vereador, seguido, eu acompanho o mato, seguido é um pó durante o verão, e as pessoas estão lá caminhando. Vereador, não precisa ir a cidade toda lá para nós votar num valor e arrumar a pista. Se 5 cidadãos aproveitarem, são 5 cidadãos que aproveitam. Porque o CTG aproveita. Para o CTG está maravilhoso. Quem gosta da cultura gaúcha, tem. Quem gosta do baile, tem. Por que não ter, então, aquilo que é para a saúde do nosso povo? Eu acho que é um raciocínio meio fraco nosso em pensar votar contra. Mas eu aceito e respeito o voto de todo mundo. Só quis clarear um pouquinho. Obrigada.
Projeto de lei 81, continua a discussão.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra, vereador Jefferson Matana.
Senhor presidente, sempre lembrando que nós estamos entrando no projeto 81, é a votação desse dinheiro. Eu deixo bem claro aqui que voto a favor dessa emenda para o Parque da Feijão. Ia tocar no assunto na tribuna sobre o Parque da Feijão, desse investimento, mas como já houve um debate aqui do Parque da Feijão e não só da emenda, eu quero deixar bem claro aqui que por várias e várias vezes foi debatido o tal plano diretor para o Parque da Feijão, né? Só isso, quero só deixar e lembrar que esse plano não existe.
É porque estamos discutindo o projeto, isso, nós não estamos isso. discutindo outra coisa.
Bem isso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 81, continua a discussão.
Passo a palavra, senhor presidente.
A palavra para o vereador Éder de Belotto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, secretários, imprensa. Senhor presidente, eu concordo com o senhor que antes de colocar uma emenda desse valor no Parque da Feijão, onde nós temos um grande problema hoje, que está abandonado, sem ninguém morar lá, eu cito o exemplo do CTG Galpão da Estância, que nem o senhor Adão falou, nós construímos um CTG pequenininho lá, só falta botar fogo. O resto levaram tudo. Não tem mais nada. Nem parte hidráulica, nem parte elétrica. Só falta colocar fogo. O parque está abandonado. Quem paga a luz do parque é o município. Temos pessoas morando no parque que quem paga a luz é o município. Quem paga a água é o município. Temos empresas dentro do parque que não pagam nada para o município. O senhor Elemar fala em verba federal, que não podemos perder. Foi colocada uma verba de 250 mil para uma cancha de bocha no Parque da Feijão e hoje está lá para uma empresa que não produz nada para o nosso município. Então, se é para colocar mais uma verba no Parque da Feijão para amanhã ou depois entregar para outros, como não usar, não ser usado, eu acho que melhor nós não pegar essa verba. Eu penso assim, enquanto não tiver um plano diretor, enquanto não colocar a administração, não fizer um projeto para cuidar daquele parque lá, é dinheiro colocado fora a construção de mais uma pista lá no Parque do Feijão.
Projeto de lei 81, continua a discussão. Bom, só para complementar aqui, eu tenho uma ideia formada sobre o nosso Parque da Feijão. E para aqueles que não têm conhecimento ainda, eu já venho, estou 2 anos e meio como vereador, e já nos primeiros 2, 3 meses, já levantei essa questão do Parque da Feijão. E para aqueles que não têm conhecimento, o nosso Parque da Feijão custa em torno de R$20 mil por mês, para nós todos aqui, um pouquinho para cada um, tá? Nós tudo paguemos. 20 mil. 240 mil por ano. 1 milhão a cada gestão de cada prefeito. Mas eu não quero culpar o prefeito Maninho. E nem outro. Mas isso aí já vem de anos, viu? Vem de anos. É, passa 11, passa 15, passa 11, passa 15 e ninguém toma uma atitude. É justamente nesse sentido que eu estou falando, Maximira, que está no momento de tomar essa atitude. É verba federal? Concordo plenamente. Mas o dinheiro é nosso. E eu não concordo em botar o meu dinheiro, o dinheiro do povo, numa coisa que não vai ser cuidada por ninguém. Então, em primeiro lugar, nós temos que organizar a casa, ver o que, que a gente vai fazer com aquele parque, realmente, se a gente vai cuidar, se a administração pública vai cuidar, aí nós investimos dinheiro. Ou se não, pegamos esse dinheiro e devolvemos para o governo federal, que o dinheiro é nosso, e pode servir outra comunidade logo ali adiante que vai cuidar. Mas, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que cuidar o nosso Parque da Feijão, que vem de anos e anos. E eu não concordo que o meu dinheiro seja investido mais no Parque da Feijão. Eu fui até muito radical, bastante radical, em pronunciamentos anteriores. E quem sabe, a comunidade ainda não sabe. Por mim, o Parque da Feijão seria vendido. Tá bom?
Presidente, pode falar. Peço vistas do projeto, e já que o senhor citou, eu vou continuar repetindo. Esta casa, vereador Maninho, vereador Elemar, a gente votou para verbas da festa da feijão, a gente votou para cancha de bocha, para cancha acústica, que eu era contra a concha, mas votei a favor, porque jamais de mim vai ser negado algo que seja votado para o bem do município. E agora, justamente agora, nós, esta legislatura, vai votar contra a pista, que é o único aplicação saudável do município. Vereador Maninho, o ex-prefeito Miguel investiu milhões lá naquela, naquela arquibancada para assistir cavalo. Tudo foi votado. Agora, é isso só que eu quero colocar. Só porque a pista, que é para a saúde, só a pista. Esse o povo não merece. O resto, tudo o povo merece. Eu peço vistas para nós ter mais consciência e trabalhar mais o projeto.
Mas eu não sei por que, vereador, isso vai ser votado agora e aprovado. Eu sou uma pessoa que, na minha fala...
Mas eu acho que não.
Na minha fala, posso até ter sido entendido mal, mas eu voto favorável.
Nós não vamos vencer esse projeto.
Vamos evitar, pessoal, a discussão paralela. Se algum, já que tu falou, Maximira, eu vou colocar a palavra à disposição para quem queira novamente.
Eu peço a
palavra. Para ser coerente com todo mundo.
Presidente, quem sabe suspende a sessão. E
não, não vou suspender a sessão. Nós vamos continuar discutindo. Com a palavra, vereador Valdecir Billiam.
Eu quero dizer, vereadora, que eu não concordo com o pedido de vista, porque emenda parlamentar vai ser aprovado. Então, nós vamos só atrasar o processo licitatório. Nós vamos atrasar um investimento que vai ser investido, não tem como voltar atrás. Né? É um processo de que o projeto para a pista olímpica ainda tem o cercamento, tem as arquibancadas, né? Nós temos aqui quantos pedidos a própria associação ocupa a pista olímpica para fazer exercício. O projeto do seu Afonso também, ele usa o campo da Feijão. Então, é um início de um projeto amplo que tem que estar sendo, nós temos votando. Então, isso é só a pista olímpica, que é o primeiro passo. Mas eu sei que o campo é para ser cercado, que lá é para ser construído arquibancadas, que lá é para ser disputado o torneio varziano, que lá é para ser disputado o torneio Centro-Serra de veteranos dos municípios, né, porque o Atlético é um campo particular, cede se quiser. Então, eu acho que nós pedir vista desse processo, desse projeto, é só um atraso e um retrocesso.
Não,
porque a gente sabe que amanhã, depois, ou na segunda-feira que vem, ou na próxima sessão, vem para casa e vai ser votado e vai ser aprovado. O presidente vota, se caso tiver empates, não nem votar, não precisa votar. Então, eu acho que é um retrocesso nós pedir vista desse projeto, que eu espero que o colega não ponha em prática.
Eu entendi.
Bom,
eu entendi.
Pessoal, eu vou dar mais uma rodada de discussão para ser coerente com todos. A Marcos já falou, o Cílio já falou duas vezes. Com a palavra, o vereador Jefferson Matano.
Vamos só lembrar de uma parte que o nosso povo está caminhando na beirada do asfalto, porque lá é parelho. É isso que é alegado. Quando eu questionei umas amigos meus, dizendo, beirada do asfalto é perigoso, por que tu não caminha na cidade? Né? Faz em volta numa quadra, que nem aqui no lado da rodoviária, que tem muitas pessoas que caminham horas ali. Não, porque no asfalto é parelhinho, né? E daí é melhor para a gente. Então, só nesse sentido, só vou lembrar dessa parte. Lá vai ter uma pista parelhinha para o pessoal correr, caminhar e circulando num local com segurança. Muito obrigado.
Projeto 81 continua a discussão. Tu continua com o teu pedido de vista, Maximira?
Eu agradeço o colega Cili. E eu só pedi no riscos de não passar o projeto. Mas se nós temos votos suficientes, para mim está bom. Não queria correr o risco de perder essa verba. Mas
continua o teu pedido de vista ou não?
Não, retiro.
Retira.
Pode pôr em votação.
Eu coloco o projeto de lei 81 em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto aprovado por 7-1. Espaço de 5. Bom, pessoal do bairro Medianeira, antes já foi lido, tá, a moção de vocês, vocês não se encontravam aqui, tá, o pessoal do projeto ali do Medianeira. Assim que encerrar a sessão aqui, a gente vai fazer a entrega, vai ler a moção de novo para vocês, vai chamar aqui para tirar uma foto, tá bom? Vocês aguardam por aí. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. Rapidão, pessoal, vamos lá. Quem quer falar? Ninguém? A palavra é do Éder Libeloto.
Boa noite, senhor presidente, plateia aqui presente, eu vou ser breve aqui, só quero trazer hoje um relato aqui, senhor presidente, a respeito do Parque Natural do Meio Ambiente aqui de Sobradinho, Parque Natural que está sendo concretizado aqui em Sobradinho, Quero parabenizar o serviço do setor do meio ambiente aqui do, do município, em nome do Marcos Trindade, que fez um belo trabalho. E o Parque Natural aqui de Sobradinho vem há anos que tem a parte burocrática que está parado aqui no, no município. Então o Marcos fez um belo trabalho, conseguiu desenrolar essa parte. Hoje já temos os documentos homologados pelo Estado. O parque será cadastrado no, de âmbito nacional, podendo vir futuramente receber recursos federais para melhorias e investimentos na área. No Estado já existe mais de 20 parques e o nosso já está incluído junto. Agora em julho será criado um conselho para administrar esse parque. Será chamado os proprietários das áreas de terra para ser explanado o que será feito no parque, como será trabalhado. Falando a parte das indenizações, o dinheiro já está pelo Estado liberado, então será o parque já está, bem dizer, certo. E também futuramente, Maninho Freitas, o executivo, a administração tem o interesse de ceder ao grupo do escoteiro Amorés, para esse grupo a usufruir daquela área, podendo fazer as suas atividades, suas oficinas que o grupo do escoteiro tem aqui em Sobradinho. E isso fica muito bom, não só para o grupo, como para o município. Então, eu deixo aqui registrado, é um trabalho que a gente vem há anos batalhando para conseguir essa liberação dessas áreas onde os donos serão indenizados e também a realização desse parque. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
O espaço continua à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilha. A partir da informação, nós teremos depois a entrega da moção de reconhecimento. E também Igor, né? O Igor também falará alguma coisa sobre esse projeto dos bares aqui do centro da cidade e do barulho aqui do centro da cidade.
Novamente, boa noite, presidente, os colegas, todos os presentes. Eu venho hoje fazer uso da tribuna, senhor presidente, até para adiantar de que essa discussão que o senhor vai promover em audiência pública sobre a algazarra e o que está acontecendo no nosso centro é muito preocupante. Mas já posso adiantar de que todos os nossos esforços, até o momento, foram em vão. Porque hoje nós não temos efetivo para atender a comunidade no geral. Que eu sei porque eu já passei por isso, já fiz ligação para a brigada, onde tinha gente oportunando em residências, em festas, onde pessoas com 83 anos acamada e simplesmente não tem efetivo para ir lá autuar. Mas o que mais me traz aqui, hoje eu postei no grupo da Câmara de Vereadores, de que eu cansei de falar na Câmara sobre a barragem de captação da água da Corsã, no bairro Vera Cruz. Os estrumes que é jogado do presídio para baixo caem na barragem que nós tomamos água. Hoje o município de Iraí, debatendo o executivo e legislativo sobre a obrigatoriedade da Corsã em fazer investimentos. Nós soubemos quanto a Corsã arrecada no município de Sobradinho e não investe em nada. Eu já mandei não sei quantos ofícios, a quantos gerentes que já passaram pela diretoria da Corsã em Sobradinho. Citando uma área perfeita para fazer uma barragem, que até por gravidade a água viria até os tanques de tratamento da Corsã. E até hoje não tivemos êxitos. Então, vou pedir socorro ao executivo que pressione a Corsã. Está por ser nomeado os novos diretores, novos gerentes das estatais, e que dê um passo já, um começo, para que obrigue a Corsã a... O senhor presidente é um dos que tem brigado bastante em relação ao contrato município Corsã e não é tomado providência, não é fiscalizado, simplesmente eles fazem o que eles querem. E eu não sei que forças mais eu vou fazer para que isso aconteça. O meu sonho é ter uma barragem de captação de água em linha Pulinário, acima do cemitério dos Bentos, que é dois cerros cada lado, uma taipa de 30 metros de comprimento, alagaria, faria uma barragem de, em torno de 5 a 6 hectares. Uma área fácil de indenizar, um custo baixo ao Estado, e nós, munícipes, só temos a ganhar. Era isso, presidente. Obrigado. Uma boa semana a todos.
O espaço continua à disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Luiz Freitas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Eu acredito que o projeto 085, senhor presidente, dos bares, ele vem em boa hora, porque é através do diálogo que a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade onde vivemos. A gente precisa chegar num consenso entre os bares e os moradores, e para que ninguém saia perdendo. Mas eu acredito, senhor presidente, que o que estraga a nossa cidade à noite é a falta de educação das pessoas. No fundo, no fundo, é a educação do nosso jovem que é precária. Então, talvez nós estamos tomando uma medida paliativa com essa votação desse projeto. Mas o que nós precisamos mesmo é educar nossas pessoas lá na escola. As criancinhas, e vim. Porque quando eles forem jovens, eu acredito que isso não vai acontecer. Eu tenho que falar também, senhor presidente, sobre um acontecimento que teve na praça aqui do lado ontem, onde um cachorro, o pastor alemão, pegou uma criança na barriga. A criança estava andando com a sua motoquinha e o cachorro se soltou da mão do dono e pegou a criança, machucando ela. Então, eu peço, senhor Lemar, o senhor, como líder do governo, que leve a reivindicação da população, que eles querem placas na praça proibindo que cachorros de grande porte caminhem por lá. Então, faça esse favor por mim, o senhor tem reunião com o prefeito, leve essa reivindicação da população, tá bom? E eu também queria falar, senhor presidente, sobre o plano Safra, que o governo federal está lançando, que prevê R$1 bilhão para a agricultura brasileira. 170% a mais do que foi usado no plano Safra 2018-2019. Ele prevê crédito para a agricultura, prevê melhorar o seguro, prevê apoio à comercialização e prevê, secretário Jair, que o Pronaf possa ser usado para construir moradias no meio rural. Semana passada nós debatemos aqui sobre orçamento e eu dei várias ideias sobre a modificação da LDO. E aqui no plano Safra do governo federal fica explícito isso. O governo federal modificou a LDO da União, vereadora Max, tirando recursos de vários setores para colocar na agricultura. Então, se é possível mudar a LDO a nível federal, eu acredito que é possível mudar a LDO municipal para prever mais recursos para a secretaria do nosso amigo Barbosa, para que ele possa investir na geração de emprego. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, que o Papai do Céu continue nos iluminando e uma boa semana a todos.
Presidente, peço a palavra.
Quer ir? O espaço continua à disposição.
Então.
A palavra ao vereador Elemar Lázaro. Eu quero comunicar às pessoas interessadas sobre o projeto dos horários dos bares. A gente vai, eu resolvi fazer uma audiência pública para a gente discutir melhor, debater melhor esse assunto e de forma democrática, dá licença, vereador Lemar, de forma democrática nós temos dois horários para fazer essa audiência pública. Terça-feira, às 18 horas, ou quarta, às 9 horas da manhã. Eu vou fazer uma votação entre vocês aqui, e vocês que decidem a hora melhor. Quem prefere terça às 18 horas, por favor, levante a mão. Ah, já venceu, então. Então, a audiência pública está marcada para terça-feira, na outra terça-feira que vem, não nessa, na outra. Eu vou fazer na outra terça-feira, até para acalmar um pouco os ânimos do povo, para discutir melhor, de repente surja uma ideia melhor para outra semana, tá certo? Eu acho que uma semana a mais, uma semana a menos, não vai mudar absolutamente nada, apenas vai somar para a gente poder debater melhor. Então, sem ser essa terça-feira, na outra terça-feira, às 18 horas, já estão todos convidados para vir aqui. Mas mesmo assim, hoje nós já vamos escutar o garoto, o Igor aí, e para a gente já ir amadurecendo alguma ideia para os vereadores que, quem sabe, queiram fazer alguma emenda e já tiram alguma ideia desse menino aí, tá bom? A palavra ao vereador Elemar.
Cumprimento o presidente, mais colega, a imprensa, na pessoa do Ivânio, secretário Jair, secretário Barbosa, e essa maravilhosa plateia que faz presente hoje, nesta casa que é de vocês. Quanto ao centro da cidade, esse projeto, eu sou a favor, porque tudo tem que ter limite. Então, eu sou a favor. E quanto ao jovem, a educação, a formação do jovem, isso vem da família, vem de casa. O colégio é um complemento. Tudo começa aqui na família, não porque eu não tenho estudo, tenho só primeiro grau incompleto. Mas a educação vem do pai e vem da mãe. É isso que eu quero dizer. E outra coisa que eu queria falar, ontem aconteceu a tradicional festa de São João na linha Cariginho, onde foi um sucesso. Teve em torno de mais de 4 mil pessoas presentes. Isso é cultura, isso é turismo. E sozinho a comunidade não consegue. Tem essa parceria, tem parceiros que ajudam, a rádio, a imprensa, que é um papel fundamental da imprensa. Tivemos bombeiros voluntários, brigada militar, segurança. E lá o povo compareceu, não só do nosso município e também da região, além da região Centro-Serra, vários municípios de fora, Salto, Porto Alegre, tiveram presente. Eu entendo que essa festa tradicional é a segunda maior do município. Depois da festa da feijão, essa é a segunda maior em termos de povo. E graças a Deus, correu tudo bem. Não houve um imprevisto. O baile, a fogueira passar nas brasas e o show de fogos. Eu entendo que esse show de fogos artifício que aconteceu lá é o maior do Centro-Serra. Chamou a atenção de muita gente de fora que lá compareceu. A imprensa de Santa Cruz, a Gazeta, estava presente lá, fiz uma reportagem também. Então, é importante isso aí, que traz gente de fora. Eu tenho que agradecer. Obrigado.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Maximília Trevisan.
Uma boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos. É muito bom ver vocês aqui buscando interesses e observando o trabalho da Câmara e os vereadores que vocês colocaram aqui. Eu queria dizer, colega vereador Maninho, a última instância que se chega a uma política é de colocar povo confrontando o povo. Isso é muito antigo e é a última instância que uma política se chega. A administração tem a obrigação constitucional, federal, estadual e municipal. Tem a obrigação legal para que o povo trabalhe, que consiga ter harmonia, ter seu sossego e que tudo funcione como gente. Afinal, somos todos gente. Não, que não passe pela cabeça do prefeito deixar que eles resolvam entre eles. Isso não existe, já existiu. Não foi boa a experiência de antigos políticos e administradores. Nós temos a obrigação, nós, vereadores, administração, de garantir a segurança do povo e o descanso do povo. É essa casa que tem o compromisso de garantir o sossego de vocês. É essa gente que foi eleita com o voto do povo é que tem que fazer a lei e garantir o sossego do povo. Não podemos fugir disso. Jamais. Jamais, gente. A lei está aí. Que bom que o presidente entendeu que a lei vai ser estudada, vai ser emendada, vai ser reestruturada. Mas lei, lei que tenha que ser cumprida. Porque vocês sabem a quantidade de leis que existe e que não é cumprido. Temos que fazer alguma coisa. Eu continuo dizendo da minha ideia desde a primeira semana que eu estive aqui. Nós precisamos ter guarda municipal. É o mínimo de gastos que uma administração tem. Pode ser de moto. Duas, três motos fazendo contato com a brigada, percorrendo os bairros. O pessoal consegue o sossego nas praias, que se inunda de gente com os guarda municipal. Porto Alegre, a grande capital, a gente anda lá com tranquilidade, a guarda municipal. A guarda municipal sobradinho se resolveria. Poderia ser que esses carros popular, um carrinho popular, tem tantos hoje no município, e se contrataria pessoas, terminariam os roubos, passaria a ser seguro. Guarda municipal tem em várias cidades do Rio Grande do Sul. Deu certo, dá certo. Guarda municipal parado na frente da matriz aos domingos, aos feriados, e percorrendo, vendo a hora, porque não adianta nós fazer lei aqui se ninguém vai atrás e cumprir.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu concordo com a Vossa Excelência no sentido de que uma guarda municipal solucionaria o nosso problema. Porém, nós temos um outro problema dentro dessa corporação. Seria o treinamento, a qualificação dessas pessoas para trabalhar na guarda municipal. É muito difícil. E eu sei de várias cidades o problema que foi criado por essas pessoas não treinadas. Né? Não estou dizendo que não seja bom, estou dizendo que é bom, mas tem que ter treinamento.
Mas é investir, né? Tem que investir. Tem que investir em segurança, tem que investir na. Se nós não investir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como é que se vai providenciar uma segurança se não tem investimento? Nós temos que gastar com a segurança, nós temos que investir. Estive em Porto Alegre pedindo lá na semana passada, colocando a nossa realidade. E uma coisa que eu fico pensando, quando a gente vai lá na segurança pública do Estado, eu conversei com o seu Randolfo Vieira Júnior, que é o secretário da segurança do Estado, eles não sabem nossos dados. Bah, mas Sobradinho, o presídio tem 2 fazendo o trabalho de 5. A brigada delegada diz que tem 6 municípios e tem 5. Então faz um rodízio para estar. Mas como que as nossas autoridades e nós, eu sempre reclamo que eu vou sozinha, eu não quero mais ir sozinha, eu preciso que vocês me apoiem. Eles não sabem os dados da nossa cidade. Eles não sabem da quantidade de roubo que acontece. A delegada chamou, ela disse, pelo amor de Deus, precisamos com urgência de apoio, de gente. Gente, investir em prioridade de um governo é isso. Eu vou gastar nisso, eu vou colocar, e isso não é muito. É o mais barato que se tem. E se paga aí, colega vereador, para guardar a segurança do polo, a segurança do almoxarifado, se gasta muito. Poderia usar os mesmos, era só fazer um rodízio. Sempre eu falo, prioridade. Prioridade é o quê? O que é prioridade? Gente, eu não vou me estender porque o presidente vai me cortar aqui. Já estou passando. Eu queria dizer que eu recebi uma notícia de que eu estaria sendo condenada pela justiça através de redes sociais. Como vocês ficaram sabendo, eu fiquei sabendo. Eu não tive intimação e não tive acesso à documentação. E assim, o doutor Sérgio está vendo, no momento que tiver, eu vou explicar, porque eu sou muito transparente e verdadeira, eu nunca fugi dos meus compromissos, eu tenho um jeito, assim, de eu acho que é uma coragem, até acho que é uma virtude, de não ter medo de lutar por aquilo que eu acredito. E isso não assenta muito, às vezes. Mas se a gente não fizer isso, a gente não alcança o que a gente quer. Então, no momento que eu tiver uma resposta, eu ocuparei, agradeço a Rádio Sobradinho, agradeço a Gazeta que tem me dado espaço. Só que eu não vou falar porque eu vou chorar se eu falar. Que eu fui na rede social hoje, como as pessoas gostam da gente, como as pessoas são boas pra gente, como o ser humano ainda tem um espírito de doação. Dona Lourdes e mais pessoas, eu chorei o resto da tarde. Gente, a mulher, ela é muito capaz. A mulher tem coragem para muita coisa. E não é poucas as coisas que vão nos tirar da luta. E muito menos a mim. Ivan, por tua causa, esse projeto veio para a Câmara. Tu foi um soldadinho quase solitário. E esse projeto veio por tua causa. E eu hoje, na rede social, eu senti que a minha luta diária atinge muita gente. E isso é muito bom. A gente não quer retratinho de agradecimento, mas a gente quer que as pessoas sintam que a gente está se doando por causas. Eu não quero que Sobradinho seja o pior lugar do mundo. Eu quero que Sobradinho seja uma cidade maravilhosa. E o nosso povo merece isso. E podem contar comigo sempre. Sempre. O Ivan viu até o ponto que eu fui com ele. E ele viu que a gente foi enfrentando o máximo que deu. Mas parabéns, Ivan. A tua luta venceu. A tua luta hoje está aí e vai dar resultado. Não vamos se acomodar só com a lei. Vamos pedir guarda municipal? Vamos pedir treinamento? Nós temos várias pessoas precisando de emprego. É mais gente empregada em Sobradinho? Gente, obrigada. Já ocupei o meu espaço. Além. Uma boa semana a todos.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador Jefferson Matana. O que está acontecendo com esse povo?
Boa noite a todos, em especial a população de Sobradinho que se faz presente nessa casa de hoje. Sobre o projeto de lei 85, deixar então, já que passou a ser oficial, para terça-feira, dia 2 de julho, que a população de Sobradinho se faça presente, às 18 horas, nessa casa, para junto com nós, vereadores, debatermos o que será de melhor para o nosso município. Isso eu já faço o convite de antemão, senhor presidente, devido já que ficou estipulado esse horário das 18 horas do dia 2, numa terça-feira. Sobre o projeto 83, que foi retirado de pauta hoje, ele falaria de uma emenda parlamentar do deputado qual represento, Heitor Chu, sobre a revitalização do bairro Medianeira, a subida do Moro. Esse projeto foi aquela diária que o Matana tirou no primeiro ano da sua gestão nessa casa, que eu fui lá em Brasília buscar esses 250 mil. Houve um erro de projeto no primeiro momento, o qual atrasou, depois não saiu devido ao período eleitoral, depois foi feita então a licitação, essa licitação entrou uma firma a qual não estava qualificada para fazer parte da licitação, mas como elas tinham o direito de participar, o jurídico levou em torno de 6 meses até dar todos os trâmites legais, e por fim a revitalização do bairro Medianeira, a calçada para a população não andar na rua, vai sair do papel, né? Vai ser construído, e diga-se, se o projeto permanecer da forma que foi feito, criado, que eu acredito que vai ser muito lindo, vai ser praticamente um cartão postal de Sobradinho. Sobre o meu pedido de providência que eu fiz logo no começo da sessão, que disse que eu pedia a limpeza ou a retirada. Ah, eu não sei aquilo se é árvore, arbusto ou o que é. Eu bato sempre nessa tecla, por quê? cruzamento, principalmente o Parque da Feijão. A nossa principal entrada, ali em cima, ela é uma entrada. Então, tu cai fora, viu, só de frente, entra, tranquilo. Mas cruzamento não tem que ter obstáculo. Eu me lembro uma vez que eu pedi a retirada do banner da Festa da Feijão, que estava em cima do canteiro. O cara vem, ele para para ver, e daí tem um banner que trancava. Eu pedi a retirada do banner. Coloca lá embaixo daquela estrutura da Unisc que tem lá, maravilha, lá num lado, que não atrapalha a visão. Né? Hoje nós temos essa arvezinha que está crescendo, e aí tu para. Eu vou citar bem a situação que a gente, quem vai para o Parque da Feijão, vai entender o que eu estou falando. Tu para no cruzamento para dar preferencial. Tu olhar para a esquerda, tem a arvezinha a 50 metros. Tu enxerga 50. E aí vem o, como todo mundo sabe, é para andar 40 por hora, é para andar 50, é. Mas nós não andamos, vamos deixar bem claro que a gente não anda, né? Então isso é muito perigoso, por isso eu peço que seja retirado, e se tiver algum outro obstáculo nos trevos que põe em risco as pessoas que vão transitar, que não vão ter visibilidade, que seja também retirado, né? Então, e sobre a fala da colega Max, né? Eu quero dizer, Max, encerrando aqui, senhor presidente, que na nossa lei orgânica do município, consta, eu não tenho ela, senão ia pegar a página, a criação da Guarda Municipal. E ela, eu me recordo, todas as campanhas políticas, é um lema do candidato a prefeito que vamos criar a Guarda Municipal. E não é de hoje, isso vem de tempos. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Solange Guerreiro.
Boa noite, presidente Tucci, colegas vereadores, imprensa, povo aqui presente. Gostaria de parabenizar a comunidade Linha Carijinho pela bela festa ontem à noite. Estava muito linda, uma das melhores festas do nosso município. Sugeri sobre esse problema que está dando muitas discussões aí, talvez sugerir à imprensa para fazer uma enquete na rádio também, tanto uma emissora quanto a outra, sobre a discussão dos barulhos aí da praça, que tem os moradores aqui presentes hoje, eu escutei hoje. E eu acho que eles têm todo o direito de reclamar, porque a gente já presenciou várias vezes muito barulho, e segunda-feira, é dia de trabalhar, então não tem como trabalhar se tu não consegue dormir de noite. Então eu apoio eles também, pode contar comigo. Um assunto que vai surgir muita discussão, precisa ser bem discutido, ouvido toda a população do nosso município, e estamos aí para ajudar no que for necessário. E concordo com meu colega Matana também, quando ele falou, quando as pessoas dizem que no asfalto é mais parelho de caminhar. Até pedi hoje, fiz um pedido de providência aqui, porque fui procurada por uma pessoa cadeirante que diz que é muito ruim o acesso das calçadas da nossa cidade. As pedras estão se levantando e as pessoas cadeirantes têm muita dificuldade em passar, andar na calçada. E outra coisa, esses dias eu presenciei uma senhora de idade que tropicou e caiu no meio da calçada, na rua, porque tinha levantado uma pedra, e ela, de muita idade, né, acho que o que não enxergou bem, e tropicou e caiu um tombo muito feio. se machucou. Então, por isso que eu pedi hoje isso também, porque fui procurada por mais pessoas. E sobre o nosso parque, precisamos nos unir e tomar uma importante providência em relação ao Parque da Feijão. Eu acho muito lindo o nosso parque, adoro estar lá, e precisamos fazer de tudo para cuidar dele e tomar as providências certas. Então, era isso para hoje de noite. Tenha uma boa semana. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Eu vou usar a tribuna por um instante. Passo meus trabalhos ao meu vice, Adão Weber.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Tuque.
Cumprimento a todos novamente, meus colegas vereadores, imprensa, secretários e todo o pessoal que nos dá a honra de sua presença aqui nesta casa. Que bom que vocês vieram, venham sempre até a Câmara de Vereadores sempre que acharem necessário. Para nós é muito bom. Primeiro, convidar o pessoal para a festa em Nia Hubert, agora dia 30, né? Uma grande festa. E também dia 28, agora o jantar de posse da nova diretoria do Lions Club, onde será postado Mara Maciel. E informar que a semana passada estive no DAER, colega Matana, falando a respeito dos nossos trevos, juntamente com o prefeito Maninho Trevisan. Há apenas um trevo de acesso da cidade protocolado junto ao DAER, ou seja, aquele trevo da Feijão. Todos os demais trevos não há protocolo nenhum no DAER, segundo nos informaram. Não estou querendo duvidar de ninguém, mas é a informação que eu obtive lá junto ao DAER. Inclusive, ficamos de mandar projetos essa semana do nosso setor competente, e o prefeito Mani se comprometeu a entrar com a mão de obra, ou seja, um aterro, e eles acharam muito válida a ideia. Então é essa o que foi feito lá. E dia 27 agora, eu quero reforçar aos colegas vereadores, quem quiser ir a Porto Alegre nessa audiência pública, que vai discutir o futuro da nossa EMATER. Eu acho muito importante. Quem quiser comparecer, que venha até amanhã à Câmara de Vereadores, a partir das 7h30 estou aí para fazer a inscrição lá, para a gente debater o futuro da EMATER. É muito importante no nosso município esta entidade estatal, sempre que trabalha em parceria com nós. Com referência ao que relatou a vereadora Maximília, aos guardas municipais, eu quero dizer a toda a comunidade, de uma forma geral, que os municípios, o prefeito, o vice-prefeito, que é administrador do nosso município, o gestor do nosso município, não há mais como gastar dinheiro. Não há mais recursos financeiros para esses investimentos. Não há. Sou absolutamente favorável às PPP, parcerias públicas privadas. Ou seja, as prefeituras têm que começar a terceirizar as coisas, terceirizar os serviços. Não há mais como. A prefeitura está inchada de gente. Está inchada de gente trabalhando, inchada de gastos. E parece que tudo o que acontece na comunidade, tudo é culpa do prefeito. Não estou falando que é o meu prefeito que é do meu lado, mas tudo é culpa do prefeito ou da prefeitura. Mas não é. Não é. Somos nós que vivemos na cidade. Somos nós que somos culpados, de certa forma, por algumas coisas que acontecem. E alguns são beneficiados, outros são prejudicados. Mas na maioria das vezes são as pessoas que são culpadas por aquilo que acontece. Por exemplo, o barulho no centro da cidade. Não é o prefeito culpado. É as pessoas que vão lá e não têm educação suficiente para saber que o seu direito vai até onde vai o direito do outro. E o governo estadual, que seria o responsável, né, pela nossa segurança pública, também o nosso estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos muito orgulho de morar, gaúchos, mas o nosso estado, infelizmente, temos que dizer que é um estado falido, com muitas estatais, e entra governador e sai governador de partido A, partido B, partido C, com o mesmo discurso, e nenhum toma providência em terminar com as estatais que sugam todo o nosso dinheiro. O meu dinheiro, o dinheiro do Rogerinho e o dinheiro de todos que estão aqui. As estatais. Não há como sustentar tanto emprego e tanta gastação com estatais. Está na hora da privatização. Banrisul, Corsan e aí vai a estrada fora. Por que digo isso? Porque o governo estadual, ele tem uma participação, ou seja, um imposto que a gente paga, retorna para o governo. Não tem por que o governo administrar uma empresa. Não estou falando nada contra funcionário A, funcionário B, mas é uma forma de governar um estado, é uma forma de governar um município. Não há como. Esse modelo, Leila, esse modelo de governo, ele está com os dias contados. E esse modelo de governo do município de Sobradinho, do município de Segredo, em todos os municípios da nação, está com os dias contados. Nossos netos, já falei aqui em outras oportunidades, nossos netos falarão e comentarão com nós, se estivermos vivos, logicamente. A prefeitura de Sobradinho tinha 400 funcionários, não vai mais ter. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, não teremos mais 400 funcionários, 500 funcionários. Tudo partirá para parcerias públicas, privadas, onde terceirização de serviços, enfim, nesse leque que eu já comentei anteriormente. E reforçar, né, para dia 2 aqui, às 18 horas, dia 2, na próxima terça-feira, 18 horas, para a gente debater esse assunto que veio e que não é um problema de hoje, mas que cada dia aumenta mais em nossa cidade, ou seja, o barulho. Nós temos o barulho do som, né, dos carros, mas nós temos, eu também tenho discutido aqui, tem gente que não gosta, mas eu falo, mas nós temos problemas com cachorro também. É um problemão, viu? Quem não tem cachorro, com um vizinho com um cachorro no lado é terrível. Não estou criticando quem tem cachorro. Mas se ele pode ter um, eu posso ter dois. Se ele tem dois, pode ter três. E se ele tem três, eu posso ter quatro. Se ele tem quatro, posso ter cinco. E aí vai. E nós temos que pré-determinar uma lei em Sobradinho para que as pessoas tenham um cachorro em casa, no máximo. Independente de quem for. Pobre, rico, é um cachorro em casa. E não estou querendo ser ditador com isso. Mas não há como. Porque se tu tem um cachorro em casa, eu posso ter dois, repetindo. Eu posso ter uma cobra de estimação, eu posso ter não sei o quê. Entende? Então, não dá para aguentar cachorrada também. Não dá. E o último levantamento que foi feito na nossa cidade, nós temos 14 mil e poucos habitantes, e nós temos 30 e poucos mil cachorros. Então, não temos uma cidade de gente, nós temos uma cidade de cachorro aqui. E amanhã de manhã eu estarei no café com o presidente, com a Associação dos Funcionários Municipais, e reforço novamente, obrigado por terem vindo à Câmara de Vereadores, sejam sempre bem-vindos.
Devolvo os trabalhos ao vereador Tuque e peço a palavra.
Recebo os trabalhos, meu vice Adão, e prosseguindo... Eu vou fazer a entrega da moção de reconhecimento ao pessoal do bairro Medianeira e logo em seguida nós vamos escutar o Igor, que tem alguma coisa para falar para nós. Moção de reconhecimento. O vereador que a subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento ao projeto Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira. A Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira atende aproximadamente 30 alunos entre 5 e 15 anos de idade. Foi fundada em 10 de dezembro de 2015 e teve os trabalhos reiniciados em 15 de fevereiro de 2019. Ajudando crianças carentes da comunidade local, incluindo o esporte em suas vidas, além de promover a formação de caráter e auxiliar na criação de bons cidadãos. A escolinha conta com o apoio de 13 monitores adultos que compõem a diretoria, todos trabalhadores voluntários que convivem com esses jovens. Atualmente fazem parte da diretoria presidente Juliano Nascimento Minguti, vice-presidente Edemar Gomes Ued, tesoureiro Jackson Rodrigues, secretário Júnior de Lima Dias e como fotógrafo João Lourenço. Tão fino, né? Este vereador quer destacar o trabalho do projeto Escolinha Comunitária Boleiros da Medianeira, sempre buscando o bem-estar social dos jovens que fazem parte do grupo. Fato que motiva o crescimento da inclusão social e esportiva do município de Sobradinho. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, vereador Roberto Carlos Simo, presidente PDT. Eu li essa moção aqui, nós vamos escutar agora o Igor, por gentileza. Eu vou entregar depois, eles vão escutar um pouquinho o guri falar. Hein? Igor, 5 minutos com mais 5 de prorrogação. Fica bom para ti hoje? E a semana que vem eu vou te deixar livrão.
Boa noite a todos aqui presentes. Meus cumprimentos aos senhores vereadores, ao presidente dessa casa, Roberto Simon. Eu decidi vir aqui falar hoje porque a gente tem que decidir uma coisa muito importante no município, né? Meu nome é Igor, eu sou morador do centro de Sobradinho há mais de 20 anos, desde que eu nasci praticamente. Esse ano eu me formo no curso de Engenharia Acústica do UFSM. E esse projeto de lei 085 é muito ligado com a minha área, né? E também porque vim aqui falar hoje porque eu sofro com o problema, estudo ele, então eu acho que a população de Sobradinho tem que saber dos problemas e do problema que causa essa poluição sonora no centro da cidade. Todo mundo sabe que vai ao centro, quem não mora, às vezes vai ao centro de noite, nos finais de semana, percebe que a situação é preocupante, né? Então, assim, o ruído, né, a poluição sonora é uma das principais poluições ambientais hoje em dia no mundo, né? É muito pesquisado, é muito questionado como resolver esse problema e como criar normativas novas e leis para resolver esse problema. Então, o problema do ruído causa inúmeros problemas de saúde, podem agravar problemas de coração, problemas de saúde mental, perturba o sono, o descanso das pessoas, né? A gente tem, por exemplo, no centro de Sobradinho, esse último, no feriado, no final de semana, eu andei falando com várias pessoas que moram no centro de Sobradinho e descobri, fiz um prognóstico do que poderia estar ocorrendo no centro da cidade e descobri que o problema é muito mais sério. A gente tem que discutir e ver uma maneira muito... bolar uma lei, uma maneira de resolver muito bem esse problema, porque ele se estende além de horário de fechamento ou coisas do tipo, né? A gente tem o pessoal se aglomerando perto de residências, a gente tem problema de som amplificado em estabelecimento ou até na residência de alguém, automóveis. Então, se estende muito além do problema do horário dos estabelecimentos comerciais. E é por isso que eu venho aqui hoje, e obrigado por esse espaço, ao presidente da casa, Roberto Simon, para falar, porque eu acho que é muito importante a população de Sobradinho saber e discutir sobre isso. Porque esses problemas, quem está exposto, principalmente a população do centro, eu acho que é a mais afetada, precisa ser levado em conta, acho que pelas autoridades e por vocês, que tem muita gente de idade, gente doente, que está exposto a isso e pode piorar a situação dela e ela não tem o que fazer.
Bom, a sessão está suspensa, tá, pessoal? Se alguém tem alguma pergunta para fazer, logicamente tu responde se quiser e se souber. Não? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se tu quiser me responder, tu responde. Esse projeto ele visa estipular um horário para os bares fechar. Tu pessoalmente, como profissional que é, tu acha que vai solucionar o problema do barulho no centro da cidade, fechando os bares mais cedo?
Na minha opinião, eu acho que vai solucionar o problema, né? Mas talvez não totalmente. Eu acho que vai amenizar, vai reduzir bastante, porque eu acho que o pessoal não vai se aglomerar tanto até... Porque o problema é justamente esse, né? O pessoal fica até mais tarde. Tipo, fecha o estabelecimento, digamos, mas o pessoal fica até mais tarde na rua, perto das residências. Então, isso acaba agravando o problema, né?
Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta?
Igor, seguinte. Eu trabalho na noite aqui no Centro Sobradinho e vejo muita coisa que acontece. Assim, ó, o que está acontecendo em Sobradinho hoje, hoje aumentou, sempre aconteceu. Os bares, eles não são culpados pelo barulho que acontece no centro da cidade. O lixo que fica no centro da cidade também não é culpa dos bares. Essa poluição sonora que tu fala, cara, vem gente de fora aqui em Sobradinho, e muito, eu posso te garantir, que muita coisa que acontece aqui em Sobradinho não é o pessoal daqui de Sobradinho que faz. Barulho de carro, som automotivo de madrugada, isso, se ligar um rádio, às vezes na madrugada, lá na igreja, eles descem a avenida inteira até o Hospital Sebastião em outro posto com som automotivo. A moto com o barulho da moto, o cano de descarga barulhento. E esse projeto que veio para casa, para nós limitar o horário de funcionamento dos bares, para mim, não só com comerciante, mas isso vem trazer um prejuízo muito grande para o nosso município. Esses bares, eles empregam pessoas, cara. E o Sobradinho hoje, ele é, por esse motivo de junção de gente, ele se tornou um centro, cara. É um polo. Tem barulho, mas não é o fechamento dos bares que nem tu diz que vai resolver em partes o problema, que vai diminuir o barulho no centro da cidade. Existe o carro com som automotivo, a brigada, hoje nós temos poucos efetivos da brigada. E quando ela consegue fazer uma volta no centro e tiver barulho, ela prende. Seguidamente tem carro guinchado com som automotivo. Então eu acho assim que esse projeto que o executivo encaminhou para nós, que nós temos que resolver aqui, que é a questão dos bares, o fechamento dos bares em certo horário, tipo 2:30 da manhã. É. Não. Existe essa lei que veio para cá.
Muninho, por gentileza, só uma partezinha.
Fica à vontade.
Eu de maneira alguma, eu chamei aqui para constranger alguma coisa. Né? Eu gostaria que fosse... como é que eu vou falar assim? Me expressar. Só um pouquinho, eu vou te passar a palavra. Tá? Eu queria hoje amadurecer a nossa audiência pública para a semana que vem. Tá bom? O que eu quero que aconteça hoje à noite aqui é algumas perguntas para nós solucionar esses problemas. E esse guri pode ter ideias boas. Tá certo? Então, Maninho, se tu quiser concluir a tua linha de raciocínio, mas aos demais, eu vou pedir que venha com algumas ideias, mas de forma democrática, tá bom?
Igor, só para concluir, a questão que nem tu estuda, né, um profissional, a questão dos bares, vai diminuir o barulho. E o que tu vê, no teu ponto de vista, estudando, que tu tem outras ideias, a questão desse barulho das pessoas no centro. O que tu acha que pode ser feito para melhorar não só o comerciante, mas essas pessoas, tipo, o que, que tu acha que nós podemos fazer para levar um executivo para aprovar uma lei que venha trazer um resultado aqui para o município? Se não quiser responder, não fica à vontade, entendeu? Eu digo assim, uma questão entre eu e tu conversando, a questão que tu conhece, que tu está estudando, o barulho da rua. O que, que tu acha que podemos fazer para não prejudicar ambas as partes?
Bom, eu tenho uma ideia muito bem formada sobre isso, e eu acho que tem a parte que tu falou também, que é a parte dos estabelecimentos comerciais, mas o que a gente vem pedir aqui é o seguinte, que a qualidade de vida do centro, de uns anos para cá, e principalmente nos últimos 3 anos, vem se deteriorando de uma maneira exponencial, tá? A questão é muito mais séria do que só dinheiro, entendeu? A gente está lidando com pessoas, tá? No momento que uma pessoa tem a sua qualidade de vida, a sua saúde em risco, eu acho que a gente tem que ver por outro lado, né? A gente não pode simplesmente negligenciar e achar, pô, né, eu sou dono de um estabelecimento comercial, eu vou fazer o meu negócio e o resto que vá, saia daqui, sei lá. Eu já ouvi, se mude do centro, vá para outro lugar, se mude de cidade. Pô, eu moro há 20 anos ali no centro de Sobradinho, eu tenho a minha casa ali. Tu acha, às vezes, não é justo uma pessoa, por exemplo, de idade, como eu ouvi, como eu andei conversando nesses últimos dias, ter que sair de casa porque não aguenta mais o barulho, né? Então, assim, é uma questão complicada, eu te entendo, mas a gente tem que ver muito bem essa questão de atividade econômica e a qualidade de vida das pessoas e a saúde delas, né? Deixa eu passar para
a Leila. Leila, tu quer falar alguma coisa? Fica à vontade.
Eu não vou me retirar do centro, eu acho insensível a pessoa que diz.
Obrigado, Leila.
Eu diria, presidente.
O vereador Cid só quer falar um instante, depois eu passo para ti, tá bom?
Eu concordo em ambas as partes, né, mas eu vejo que nós estamos antecipando a audiência pública aqui. Né. A nossa saída principal, gente, nós estamos buscando desde o início dessa legislatura. É efetivo. Nós não temos efetivo, tem um brigadiano que fica no telefone e aí um vai sair autuar alguém sozinho. Porque se nós não tiver efetivo de fiscalização de polícia, tanto da civil como da brigada militar, quem é que vai autuar 10, 12 jovens lá que estão com uma caixa de isopor dentro do porta-mala? Os próprios guris chegaram do jogo da associação ali, final de semana, foram agredidos por uma turma de jovens que já estavam drogados, já estavam bêbados ali, ó. Nem dois brigadianos vai. Nós vamos ter que começar a fazer em Sobradinho uma mega tarefa, nós vamos ter que convocar a administração para elaborar um projeto mais encorpado. Vamos ter que chamar a segurança pública, que é a brigada e a polícia civil, para dar respaldo ao que vai ser debatido. Que não adianta nós criar um projeto de lei aqui, quem é que vai fiscalizar essa gente? Não tem jeito, nós estamos antecipando a audiência pública aqui que não vai ser acertado nada aqui, e sim na terça-feira que vem. E as autoridades são os principais membros que têm que estar aqui para nos dar respaldo a todas as reivindicações da comunidade, porque a gente que paga imposto, que nem eu pago, eu tenho meu comércio, também tenho bar, eu pago em torno de R$4.000 por mês de imposto. Eu acho injusto hoje nós não ter um mínimo de segurança pública. Que eu até minhas lâmpadas lá na frente de casa, eu tive que botar grade, porque até as lâmpadas na área já estão roubando, né? E, consequentemente, já vão para a boca do treco lá, já trocam por uma pedra e dali sai loquear. Se nós não tiver hoje voltar aqueles rotineiros, blitz da brigada, chegar ali, ó, todo mundo ali, ó. Vamos ver, vão começar a pegar, o que vocês vão se assustar, o que vocês vão ver, o que essa juventude de 13 para cima já estão fazendo e o que eles levam para o centro em suas cinturas. É muito preocupante, eu fico na frente do colégio, hoje eu vejo guri e gurias de 12 anos fumando cigarro, isso aqui não aprende em casa. Em casa, que nem a gente falou, o Elemar falou, quem é que larga o lixo no centro? Porque na infância não teve ensino. E agora, quem é que vai corrigir? Vocês já se habituaram dessa maneira. Então, eu acho que é só a força de polícia. Se nós não tiver isso aí, pode esquecer tudo que está sendo debatido, que nós vamos debater terça-feira.
Bom, pessoal, assim, ó, eu vou deixar, hoje, como eu falei no início ali, a gente apenas vai dar um início dos debates, né, porque a semana que vem não vai ser nada decidido. O que eu preciso te dizer é o seguinte, Leila, nós vamos fazer uma audiência pública na outra terça-feira. Se vocês quiserem vir conversar comigo aqui na presidência, está à disposição, amanhã de manhã eu estou aí, todos os dias eu estou por aí. Pode vir aqui conversar comigo, trocar algumas ideias. Depois da audiência pública, nós vamos colocar o projeto em discussão. Tá? Haverá possíveis emendas ao projeto, poderá haver pedido de vistas ao projeto. Então, eu te dou a certeza absoluta para toda a comunidade, aos interessados, enfim, aos donos de bares, a vocês que são os prejudicados com o som, que não é, eu não vejo os bares, o problema não é por aí também, mas eu quero dizer para vocês que a gente vai esgotar todas as esferas na discussão aqui para a gente chegar a um comum acordo. Eu quero te agradecer, Igor, pela tua disponibilidade aqui e esperar vocês na terça-feira, então, eu acho que já foi o início de algum projeto. Eu quero dizer para vocês também, Leila, que eu fui quinta para o Rio de Janeiro e voltei hoje de manhã. E eu estava com um amigo meu ontem, fazia anos que eu não via ele, ele foi me visitar. E ele estava fumando um cigarro na calçada. E aí, quando ele terminou o cigarro dele, ele saiu de perto de mim, eu perguntei, onde é que tu vai? Rapaz, daqui os caras multos para tirar cigarro no chão. R$180. E ele foi lá no cantinho, lá tinha um lugarzinho para largar o cigarro. Depois ele acendeu outro cigarro e saiu de novo procurar. Porque ele me contou que ele estava entrando na barca, tu sabe onde é que é a barca lá, para atravessar para Niterói, e ele atirou um cigarro no chão e o cara estava em cima. R$180. Não paga, fica em dívida ativa para o município. Mas a questão é o seguinte também, e nós precisamos já levar para a nossa audiência pública semana que vem, que todas as ações que nós tomamos aqui, ou os pedidos de providência, ou as providências cabíveis, ou a lei em si, vai onerar em financeiramente. E isso aí é uma questão que a gente também tem que debater. Por quê? Porque o município não pode se comprometer com uma lei que não vai poder não vai ser cumprida. Então vai causar um desconforto em vocês e vai causar um desconforto geral. Porque criaram uma lei, mas não se cumpre a lei. Então nós temos que ver, Leila, todos vocês, nós temos que criar a lei com um mecanismo de que a prefeitura, no sentido geral, vai poder disponibilizar pessoas, veículos, enfim, para que a lei seja definitivamente cumprida. Mas não vejo outra alternativa, eu quero dizer a todos, a não ser, para terminar o barulho em Sobradinho, a não ser mexendo no bolso, no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Não vejo outra alternativa. E não vai haver outra alternativa. Mas precisamos de efetivo, precisamos de fiscais, precisamos de lei. Vamos aguardar todos vocês aqui dia 2 para nós continuar esse debate e tenho certeza, todos os vereadores aqui estão preocupados e vocês viram também a forma democrática que nós conduzimos essa casa. E será assim até o final do meu mandato e eu agradeço aos meus colegas vereadores aqui por me entenderem sempre a forma democrática que eu levo e conduzo e vou conduzir até 31 de dezembro de 2019.
Senhor presidente, eu só sugiro ao senhor assim, ó, que faça um convite à Brigada Militar para se fazer presente aqui e o Conselho Tutelar.
E a promotora?
Sabe? Pede um. Manda um ofício para o Conselho Tutelar que se faça presente na audiência.
Esclarecimento do ponto de vista legal. Eu quero fazer um esclarecimento do ponto de vista legal.
Pessoal, eu vou pedir só um minuto de silêncio. Nós temos o nosso advogado aqui da Câmara, nosso assessor jurídico, que não é só do presidente, ele é assessor de toda a Câmara de Vereadores, de todos os vereadores. Ele quer fazer uma colocação do ponto jurídico, né, Rogerinho? Sim. Meu guri, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aí. A semana que vem eu conto contigo. E eu sou muito amigo do teu tio, né, Maninho? Manda um abraço para ele.
Muito obrigado, senhor presidente da Câmara. Até mais.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, é necessário esta assessoria jurídica fazer um breve esclarecimento, porque o projeto chega na casa, presidente, o primeiro contato que é feito é o ponto de vista se o projeto de iniciativa do município ele é constitucional, ele é legal e se ele obedece o nosso regimento. Então, nós, além do nosso parecer, do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, nós encaminhamos o projeto ao órgão IGAN, a pedido de alguns vereadores, para ver se está de acordo com a iniciativa, se é bem isso que tem que ser tratado. Por experiência de outras audiências públicas, presidente, ninguém aqui quer tosar a população de tratar os assuntos, mas como a nossa parte vai se aprimorar o projeto, e esta é uma casa de leis, eu chamo a atenção da população que, com certeza, o assunto brigada militar, efetivo, tudo isso é importante, mas este projeto ele se restringe a dois assuntos. Tá? Ele se restringe ao horário de funcionamento de bares e similares e ele se restringe à possibilidade de venda de bebidas alcoólicas a partir de tal hora. Então, por experiência própria, temos aqui o Ivani, que frequenta essa casa há muitos anos, a vereadora Max, que presidiu muitas audiências públicas, às vezes não é que não quer se ouvir a população, só que eu temo que o assunto ele extrapole as próprias competências do projeto que os senhores irão votar e que a esta assessoria cabe aprimorar a redação. Então eu peço para a população que veio, não que não fale outros assuntos, mas que se atenha bastante, presidente Tucci, ao objeto do projeto. O prefeito Maninho está propondo, quase que com a faca no pescoço pelo Ministério Público, de que se regulamente o horário de funcionamento de bares e similares. Eu estou chamando a atenção para o objeto do projeto. O que extrapolar disso aqui, é importante falar da educação da família, em casa, da escola, mas isso tudo, pessoal, não se iludam, não é objeto do projeto. Então, os dois pontos principais, Goga. Horário de funcionamento e venda de bebida alcoólica. É só a contribuição que essa assessoria quer dar para facilitar a redação final desta lei. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, obrigado, Rogerinho. Bom, acho que ficou bem claro para toda a comunidade aí. Tu tem alguma perguntinha? Tá bem, Giana. Obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Vamos te aguardar aí na próxima terça-feira. Eu vou encerrar a sessão e vou chamar o pessoal aqui para receber a moção. Pessoal do bairro Medianeira. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.